Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetonCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. Esse é o episódio número 288 do ZetonCast. Lembrando que o ZetonCast sempre a ideia é a transmissão no YouTube às 10 horas da noite, né? 22 horas. Assim, às vezes pode mudar o horário, às vezes pode mudar o dia, mas tem sempre a transmissão, depois vai para a plataforma de podcast. Bem, o título aqui é no YouTube, aqui eu coloquei é político ou nosso empregado, né? Uma pergunta, né? Uma coisa que o pessoal, né, de direita fala muito, que assim, político é o nosso empregado, não tem que idolatrar político, tudo mais. Enfim, isso que eu posso falar sobre isso, não estou sozinho. Mais uma vez aqui o Isaac Macedo, aqui no ZetonCast. Então, Isaac, primeiramente, boa noite.
Muito obrigado, então, por me convidar mais uma vez aqui ao canal. É sempre muito prazer aqui de falar com você e com o seu público, que parte do seu público também é o meu. Então, eu fico muito feliz aqui de falar com a galera e vamos embora aí, né? Sempre legal a gente bater um papo aqui. Vamos nessa.
Beleza, então, eu partilho comentários aqui, eu vou ler depois. Então, vamos lá, né? Assim, o pessoal assim, assim da direita, vamos dizer assim, que se chama de direita, né? Ele começou assim a acompanhar a política, né? Quando aí teve aquelas manifestações de 2013, e aí o pessoal começou a acompanhar mais política, e aí vai ser assim, acompanhar. Assim, não é esse o ideal, mas a galera está acompanhando, né? Mas aí, quando tem, né? Sei lá, Jair Bolsonaro é eleito. E aí acontecem muitos problemas, assim, no governo dele, principalmente aí com os apoiadores dele. Aí os apoiadores ficam naquela coisa, achando, falam que Bolsonaro não deu o pé na porta. E aí não, né, ali, não parou tudo para ajudar ali o pessoal ali que está com problemas ali com o judiciário. E aí tem uma insatisfação, vai falando que o pessoal, que Bolsonaro está sendo frouxo aí, ou então assim, tá traindo as pautas conservadoras, né? Todo aquele negócio. E aí uma parte assim, da direita, assim, aí fica falando que, ó, aí vem com um discurso antipolítico, dizendo que esse negócio, a política é o nosso empregado, político não tem que ser idolatrado, que é um discurso, por exemplo, a galera ali do MBL ali, chama de Zetosfera, fala dessa questão, né? Só que tem aquela coisa que o pessoal do MBL tem os seus políticos, mas enfim. E aí é isso que o pessoal fala até hoje, né? Aí quando o Bolsonaro aí não é reeleito, e aí vem sempre que a galera que prega o caos, falando que acabou tudo, aí, né? Aí que tá o Nine Fingers aí no Planalto, tá todo aí problemas aí do pessoal da direita aí com o judiciário. E aí pronto, já fala que acabou tudo, sair do aeroporto, tudo mais. E aí por conta de a questão dos políticos aí, né, da direita, aí falam que não, o político não tem que ser idolatrado, tem que ser o nosso empregado, usando esse tipo de discurso. Mas como não essa questão dizer ao que é certo, político ele não tem que ser idolatrado, mas com aquela coisa de dizer assim, o discurso antipolítica. É o que você acha, Isaac?
É, assim, né? Essa questão de que o político ele não é o nosso, que é assim, o nosso empregado, ele assim, o conceito é certo, mas o sentido que as pessoas colocam não é tanto. Não quer dizer que seja completamente errado, mas não é tão errado assim. Mas aí a gente vai chegar. O sentido é correto por quê? Porque se existe um voto popular, né? Então, teoricamente, as pessoas botaram esse político para exercer esse cargo. E é uma coisa comum que esse político ele faça um serviço para a população. Assim, eu concordo em partes, mas também assim, ser o nosso empregado, eu acho que isso é uma coisa mais metafórica, uma coisa assim, mas porque assim, é uma profissão que serve uma população. Mas não necessariamente eu sou empregado de A, ou B ou C. E por que eu quero falar isso? O político ele trabalha para a sociedade, né? Em geral, ele promulga leis, faz essas coisas assim, que é para ajudar a sociedade. Mas, né, a gente também tem que colocar em consideração que um pedreiro, ele faz, né, ele trabalha num prédio, mas não quer dizer necessariamente que ele está servindo a sociedade porque ele está trabalhando naquele prédio. Ou, enfim, o jogador de futebol, ele não está prestando um serviço à torcida, ele está fazendo o seu trabalho, né? E o político, ele está fazendo o seu trabalho, né? Um trabalho que é como qualquer outro, que tem um sistema diferente para você ser admitido nesse cargo. É como se fosse um concurso público, é como se fosse um concurso público. A diferença é que o concurso público, você faz uma prova de português e matemática, e o político, ele tem que estudar estratégias de marketing, ele tem que estudar várias coisas para conseguir ser admitido nessa profissão. Mas, assim, simbolicamente, o político, ele tem esse dever com a sociedade. Então, mais ou menos seria um empregado, mas não é um empregado tão bem assim. Mas esse termo, ele ajuda a essas pessoas a ter um gatilho, né? A ter um gatilho. Como é esse gatilho? Se aquela questão que aquela pessoa pediu para, que queria que o político fizesse, se essa questão não for atendida, ela vai usar isso como gatilho para poder pressionar o político. E que não é verdade. Talvez o que a pessoa está pedindo não é necessariamente aquilo que o político deve fazer ou pode fazer. Até ele quer fazer, mas não pode. Então, esse tipo de situação é muito cômoda para quem reclama. Mas será que essa pessoa realmente está entendendo o contexto do porquê aquele político não fez aquilo que ela quer? Será que aquele político não queria desde o início fazer aquilo que ela quer? Será que aquele político ele poderia fazer aquilo que ela quer? Então, são todas essas questões que têm que ser colocadas, né? Então, por isso, esse termo aí, ele é um pouco manipulável por essas pessoas, principalmente essas pessoas que fazem oposição na internet.
Bem, com certeza, né? É que o pessoal fica muito... aquela coisa, eu falei que antes de 2013, muita gente não acompanhava a política, né? Aí você... aí quer uma perspectiva de mudança, e aí... aí volta o PT, o executivo, aí volta aí toda aquela questão que foi, era antes, algumas coisas, aí você vê que o pessoal assim, né, da direita tá sofrendo problemas aí com a justiça e tudo mais, tem algumas coisas bem esdrúxulas, né, algumas acusações que não fazem sentido, assim, é mais pela imputação de crime mesmo, mas assim, aí fica aquela... o pessoal assim fica bem chateado, né? Fica aquela perspectiva de melhora, aí fica falando, olha, ó, nenhum. Aí a Isaac entra nessa questão, coisa que eu falo bastante aqui, né? Aí quando o pessoal fala dessa questão de que político é nosso empregado, político não tem que ser idolatrado, e aí vem aquela coisa seguinte, aí você tem que. Não, você tem que cuidar de si mesmo, cuidar da família, cuidar de não sei o quê, fazer essa coisa, aquela coisa toda, tá, beleza. Mas aí vem aquela coisa seguinte, que não, nenhum político vai fazer isso por você. Mas, desculpa, você tá falando óbvio para mim, mas nenhum político vai fazer seus desejos pessoais. É você que tem que fazer, você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar de si mesmo, cuidar... Não é um político, porque eu acho
Quando isso foi uma questão, né, Hilton? Quando isso foi uma questão?
Pois é, muito daquela coisa de... A galera, assim, querendo externar a decepção, por exemplo, que, né, o Jair Bolsonaro não deu a zona de conforto, aí a galera fica aí externando isso. Assim, durante o governo de Bolsonaro, depois, né, que ele saiu, principalmente depois que saiu, muita gente falando que... vai embora do país, né? Bolsonaro, né, já era, não, né, vai mais voltar para a presidência, então vai sair do país, vai fazer outra coisa, né, não acompanha política, né? Ah, tá, mas é, Isaac, assim, aí vamos lá para o outro lado, né? Vamos falar, o Isaac acompanha bastante aí assim, políticos de esquerda, o pessoal de esquerda, assim, acompanha, né, faz entrevista, mas, claro, naquele sentido, não no sentido de ali, embate, mas justamente trabalho jornalístico. Mas, Isaac, como é que, assim, apesar de eu ter uma ideia do que o pessoal de esquerda tem sobre essa questão dos políticos, como é que o pessoal de esquerda, assim, ele vê os políticos? Ele tem esse tipo de pensamento de que político é o nosso empregado, nenhum político vai resolver minha vida pessoal? O pessoal de esquerda tem esse tipo de pensamento?
Ah, eu acho que o pessoal de esquerda tem um pensamento um pouco diferente, entendeu? Eles fazem a vida deles, como qualquer outra pessoa, mas eles têm uma, como se fosse um sentido assim, de respeito muito maior pelos seus políticos do que os da direita. Ele tem muito mais respeito, assim. Alguns podem ter até idolatria, né? Principalmente com os políticos mais famosos, como o Lula, por exemplo. Mas, assim, mas o que se percebe nas pessoas dos apoiadores, né, dos políticos de esquerda, é muito mais um respeito e não tem uma cobrança tão excessiva com assuntos tão pequenos. Entende? São assuntos pequenos, assim, às vezes que é bom para, que funciona para a narrativa, mas que não funciona para a realidade. Mesmo porque os políticos de esquerda, eles têm uma sinergia muito mais fácil de se consolidar, quando se fala de narrativa, com seu eleitorado do que o pessoal da direita, porque as coisas que a direita pede, que os eleitores da direita pedem, são coisas muito mais difíceis de se realizar do que o eleitorado de esquerda. Por quê? Porque o eleitorado de esquerda, o que, é que ele quer? Vamos pegar aqui hipoteticamente, tá? Tem outras coisas, mas vamos pegar nesse ponto. O eleitor mais humilde de esquerda, ele quer ter direito ao Bolsa Família. Para um político, né, principalmente do governo federal, né, é muito mais fácil esse tipo de coisa, porque já é um programa que já está consolidado há muito tempo, é um programa relativamente fácil de fazer, porque você tem um orçamento, então o político vai e repassa esse orçamento, então não é uma coisa difícil de fazer, né? Eu quero, por exemplo, eu quero uma coisa, sei lá, eu quero ter condições de poder ter, comprar, fazer aluguel de ônibus para poder fazer uma excursão para o Movimento Sem Terra, fazer uns cursos aí. É muito mais fácil você alugar um ônibus e você fazer isso para as pessoas. Mas o que é que as pessoas da direita querem? Eles querem prender todos os adversários políticos, eles querem uma revolução cultural nas escolas, eles querem coisas muito mais difíceis, muito mais complicadas de se realizar, né? E isso daí vai numa ideia da cabeça dele que, de repente, ele considera que aquele é um mundo ideal. Às vezes, aquele mundo de você romper com todo um sistema educacional, com todo o sistema que tem funcionários e funcionários lá do MEC com anos e anos, você mudar todo um sistema educacional em pouquíssimo tempo é uma coisa muito mais difícil do que colocar cursos de conscientização, por exemplo, de como você tem que lutar contra o racismo. É uma coisa muito mais simples. É muito mais simples o político de esquerda, por exemplo, promover uma audiência pública sobre esses temas. Então, o eleitor de esquerda ele fica satisfeito com isso. O eleitor de direita, ele quer ficar ele só fica satisfeito com coisas muito grandes que é praticamente impossível de se fazer, ou se é impossível de se fazer, não é impossível, pelo menos é impossível de se fazer num curto prazo. É por isso que existem todas essas coisas aí, essas loucuras, essas desuniões. É muito difícil, assim. Assim fica muito complicado. E a esquerda, por ser uma coisa mais simples, né, ela acaba tendo um controle muito mais fácil, diga assim, controle no bom sentido, assim, dos seus eleitores para o político. É o que eu vejo.
Exatamente, né? Você entrou no ponto da questão da cobrança, né? Até chegar. É porque assim, o pessoal da direita, vocês falam, justamente que é o tema aqui, né? Fala, político é o nosso empregado, político não tem que ser idolatrado e tem que ser cobrado. Vai, perfeito. Mas assim, você falou da questão que a esquerda acaba na idolatria, principalmente ao Nine Fingers. De fato. E aí. Justamente aí, tanto o pessoal do MBL, como ele quer se vender como o contraponto ao PT, só ao PT, não vou entrar aqui nessa questão, mas isso aqui assim, já é outro assunto. Isso aqui é fácil, contraponto ao PT, porque eles acham que, não, que eles chamam, né, que se chama de bolsonarismo, ele não é capaz de fazer o contraponto ao PT, o MBL que você acha. E para isso, ele gosta de igualar a admiração que o pessoal da direita tem a Bolsonaro com a idolatria que o pessoal de esquerda tem ao Nine Fingers. É por isso que ficou naquele negócio, ah, Nine Fingers e Bolsonaro é a mesma coisa. Tá. E aí vamos na questão. Aí vai o pessoal mais, né, antipolítico, né? Assim, de direita, e fica esse discurso de política nosso empregado, ele tem, não tem que ser idolatrado, tem que ser cobrado. Só que assim, a cobrança. Assim, aí eu vou. Acho que a gente pode até falar mais para frente, sabe? O que está sendo discutido bastante, né? Desde domingo, né? A questão do Elon Musk e tal. A questão da liberdade de expressão, ou liberdade, de modo geral. Que, assim, o que o pessoal da direita ele fala muito em liberdade, cobra muito a questão de liberdade, assim, de forma genérica. E aí fica cobrando, não, é liberdade, liberdade, liberdade. Só que não. Em contraponto às políticas públicas, falei, pode falar isso mais para frente. E aí, assim, cobra assim, abstrações, né? Cobra liberdade, liberdade de expressão, fim do comunismo. Já o pessoal da esquerda também tem fim do bolsonarismo, enfim, fim da chamam de extrema-direita, também tem essa questão de abstrações. E aí, quando você cobra abstrações, aí fica complicado. Aí com essas abstrações, amanhã o seu comunismo tiver ainda, aqui vai dizer, cadê o fim do comunismo? Não serve, esse político não serve. E evitou esse discurso do político nosso pregado, pode ser cobrado, né? Ele tem que ser idolatrado, tem que ser cobrado, tá, tá, tá. Enfim.
Só um detalhe, você falou bem aí. Sendo que a esquerda e a direita têm essa cobrança de abstrações. Sendo que a diferença é o seguinte, é que a esquerda, por exemplo, ela pode até cobrar abstrações, mas ela se contenta também com coisas mais concretas e mais fáceis de fazer. A direita ela só se contenta com abstração. E como é que é isso? Aí fica uma coisa muito complicada. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo agora que aconteceu do STF, recentemente. Muitas pessoas da esquerda, muitas mesmo, estavam cobrando do Lula que se colocasse uma mulher negra no STF. Aí o Lula colocou o Flávio Dino. O Flávio Dino... O pessoal da esquerda adora, que ele tem aquelas sacadas dele e tal, o pessoal gosta, né, daquela lacrada dele, e pronto, acabou. Você viu o pessoal reclamando? Se o Bolsonaro fizesse uma coisa, nós queremos, por exemplo, se tivesse naquela época Nós queremos um ministro evangélico, e não colocasse um ministro evangélico, colocasse um cara extremamente técnico, muito bom, mas não colocasse o evangélico. Vamos pegar o caso aí do Lula. O pessoal pediu mulher negra. O Lula não colocou a mulher negra, mas colocou o Flávio Dino, que é o queridinho da galera. Mas se o Bolsonaro colocasse um cara extremamente técnico e não colocasse alguém evangélico no lugar do Mendonça, meu amigo, o que ia ter de gente quebrando? Pô, o cara colocou o Augusto Aras e até hoje o pessoal fala do Augusto Aras. E o Augusto Aras não fez nada demais. Até hoje. Inclusive, várias vezes, o Augusto Aras livrou o Bolsonaro de poucas e boas. Talvez se fosse um outro, né? Mas até hoje, o pessoal fala do Augusto Aras, pô. Os comportamentos do eleitor de esquerda e do eleitor de direita são diferentes. Eles têm algumas semelhanças, mas eles são diferentes. E isso faz muita diferença na hora do voto, da convivência política.
Verdade, assim. Bem, então, aí falou até sobre, assim, digamos, os públicos reclamarem do ser, né? O pessoal de esquerda reclamar, o pessoal de direita reclamar. Vou falar isso mais para frente, assim, uma questão. Vou falar de outro assunto. Então, vamos ver aqui o chat. Aqui o Bart fala aqui, antes mesmo da gente começar, o Bart já tinha colocado no. Aqui, ó. Ele fala aqui, cadê? Aqui, ele fala que os políticos são empregados do povo, sim. Os salários dos agentes políticos são pagos pelos contribuintes, e foram esses mesmos contribuintes que o elegeram. E como eleitores, eles podem e devem cobrar os representantes eleitos. Agora, deve-se frisar uma coisa: não é porque os políticos são, em tese, nossos empregados, que isso signifique que devemos adotar um pensamento antipolítico. É que não é para se apaixonar pela política, mas pelo menos os cidadãos devem ter o mínimo de conhecimento do assunto, nem que seja algo muito diminuto. Eu também dessa opinião. Até político ele tem que ser. Tu falou, né? Um funcionário público, vamos dizer assim. Ele tem que ser cobrado, claro. Mas só que você não vai. Você vai cobrar assim, abstrações, né? A fim do comunismo, por exemplo. É uma coisa assim. Deixa eu ver aqui. O Bart também fala aqui. O problema da direita, já foi dito várias vezes, inclusive nesse canal, é a antipolítica. Eu sei que defender costumes, família, vida, liberdade é importante, só que eles precisam também exercer políticas públicas. Saneamento, saúde, educação, segurança, é preciso oferecer o melhor serviço público para a população. Realmente, eu vou falar mais para frente sobre isso. Só que o Diogo BR fala, realmente, o pessoal da direita não se preocupa em fazer um papel político, só quer brigar e nunca quer discutir nada, exatamente, né? Aí, eu falo a questão de política pública, assim, o pessoal não quer fazer. É que eu baixo falar aqui, né? O mundo ideal, na esmagadora maioria das vezes, é muito distante da realidade. Muitas vezes há uma discrepância. O que a direita precisa entender é que certas mudanças feitas de modo gradual, muitas vezes de forma lenta. Por isso a importância do trabalho de base. E já dando aqui uma dica, eleger vereadores e alguns prefeitos, já que esses já na direção municipais. Esse aqui. Está falando aqui, o Baixo fala aqui, né? Os extremos independentes do lado sempre vai ser prejudicial. Os extremos independentes do lado sempre vai ser prejudicial, nocivo. É preciso olhar para a realidade, entender o jogo e saber jogar o jogo. Então, sobre aqui, Isaac, a questão falando aqui, né, que é o trabalho de base, né? Realmente, o trabalho de base, assim, é importante, né?
É, com certeza. Ele é o ideal. Mas, assim, eu vejo muito pouco esses políticos mais famosos da direita. Alguns até fazem, mas assim, eu digo assim, são políticos menos famosos, às vezes são vereadores de cidades que não tem tanto destaque assim. Se, ou seja, tem pessoas ali que fazem, mas assim, esses mais famosos normalmente não fazem não ajudam a fomentar esse trabalho de base, porque o político também poderia ajudar nisso, né? E o que poderia fazer para o político ajudar isso? Uma audiência pública. Uma audiência pública sobre um assunto relevante. Não necessariamente uma audiência pública sobre o problema da doutrinação das escolas ou temas que são muito intrincados no cerne bolsonarista. Você poderia pegar temas que são importantes para a sociedade, né, que todo mundo concorda, e ali você já vai ganhando nome. Dentro dessa questão, você já vai ganhando nome, você já vai ganhando simpatia, e aí o seu nome começa a ser falado por pessoas ali dos bairros, das ruas, que essas pessoas elas vão começar a olhar, ó, esse cara trabalha. Né? Você não fica com aquela pecha bolsonarista ou a pecha petista. Logicamente, tem uns que fazem, mas esses políticos que fazem essa pecha, né? Eles deveriam fazer esse tipo de trabalho. Agora, a diferença é essa. Porque como o político, eu digo assim, a diferença do político de esquerda para o político de esquerda é que o político de esquerda, mesmo que seja aquele político, é que tem os dois tipos, né? não só a direita, a esquerda também tem. Tem aqueles que são mais na dele e tem aqueles mais pé na porta. Mas mesmo os políticos pé na porta da esquerda, eles têm um trabalho nos bastidores, um trabalho que ajuda a fomentar as bases, consolidado. A maioria deles. Mas na direita não se tem. O que é que se pode se dizer nesses mais famosos? Assim? A gente pega os políticos youtubers. Eles têm, vamos dizer, a base dele é uma base virtual. Não é uma base que consegue praticar, né, falar ou praticar os problemas reais da sociedade. Essas pessoas não têm. Você vê na internet as pessoas discutindo sobre os problemas reais da sociedade. Você não vê. Você vê as pessoas... eu não estou dizendo, não, tá? Eu já me posicionei uma vez e continuo me posicionando contra a questão da regulação que está sendo proposta aí. Regulação pode ser. É que tem, aliás, já tem. Né? Pode ser até revista com a coisa assim, mas não do jeito que está sendo proposto por aquele político. Mas o que se está discutindo mais? Está discutindo na internet há dias o fim da liberdade de expressão. Pô, cara, liberdade de expressão o quê? Estou falando. Né? Aí você vai dizer, tem problema? Lógico que tem problema. Mas é isso que eu tô. Mas assim, precisa fazer esse tipo de abordagem. E aí, quando as pessoas chegam de um outro lado e veem que está tendo um exagero dessa parte, de parte dessas pessoas, então elas acabam não tendo muito, não aderindo muito a essa questão. Mas eu continuo dizendo, reitero, né, sou contra o modelo que está sendo proposto por aí. Agora, né, mas é isso que está sendo dito. Enquanto tem pessoas, nós estamos vivendo num país de terceiro mundo, enquanto tem pessoas passando necessidade, sem emprego e um monte de outras coisas, as pessoas da direita e os políticos de direita estão discutindo o fim da liberdade de expressão na internet. Enquanto tem um monte de gente morrendo de fome sem emprego. Aí você está dizendo... Aí você se fala... Puxa, eu não entendo por que a esquerda tem tanto voto. É claro, né? Enquanto você está... Você, não estou dizendo, mais uma vez reitero, não estou dizendo que não deva ser discutido. Tem que ser discutido, sim. Mas enquanto você gasta todo o seu tempo só discutindo sobre a liberdade de expressão na internet, o político de esquerda está fazendo ações para colocar comida na mesa das comunidades. Essa é a diferença.
Exatamente, assim, também entrando nesse assunto mais para frente, assim, justamente porque a direita ela tem esse contraponto com as políticas públicas, né? Então, o Bastião falando aqui no chat, que fala que Bolsonaro indicou um evangélico, André Mendonça. Inclusive, sua batina demorou para acontecer. Lembra quando Bolsonaro indicou o Nunes Marques, o antigo Twitter, né, atual X, parece que é briga de rua. Pois é, até hoje, né? Qualquer voto assim, galera do direito descasca. Vota assim, então. Ela fala aqui, os direitistas mais famosos são os influenciadores. Rede social é importante, contudo, é preciso que o agente político trabalhe. Como, por exemplo, enviar dinheiro para municípios da sua unidade federal. Exatamente, né? Então, vamos lá, né? Isaac, assim, está falando da questão da liberdade de expressão, está falando assim... Vamos primeiro, então, falar da situação seguinte. Você diz, você mesmo aí recebe em seu canal pessoas, assim, políticos, pessoas assim, da esquerda. Muito bem, essa semana, né, o senador, né, Flávio Bolsonaro, ele foi lá no Roda Viva. Roda Viva só tem, assim, a galera que odeia a família Bolsonaro, todo mundo tá, a começar com a apresentadora, Vera Magalhães, e a galera que estava ali, na bancada ali, odeia a família Bolsonaro. E a galera, assim, da direita, falou assim, por que o Flávio Bolsonaro foi para lá, não sei o quê, só tem gente ali de esquerda, que não sei o quê, o timing foi errado, o cálculo político foi errado, todo aquele negócio, né? Assim, eu queria puxar isso aí, porque, olha, a galera que vai no seu canal de esquerda, você tem esse tipo de reclamação também, do só da esquerda? Ah, vai pro Isaac ali, que aí recebe bolsonaristas, não sei o quê. Ah, não, esse cara é de direita. Aí, não, é o time, um cálculo. Tem esse negócio na esquerda? Só queria perguntar isso.
Não. Eles gostam. Eles gostam porque está se tendo oportunidade de falar. E eles falam. Às vezes... O político de esquerda, ele é um político, assim, muito... Você está dizendo, o conceito da política de esquerda é um conceito mais antigo que essa nova direita que está surgindo aí, né? Antiga direita, não, aqueles caras antigos, não, mas essa nova direita, né, é um bebê, né, considerado com o conceito político da esquerda, embora os políticos se renovem, né, com o passar do tempo. E os políticos de esquerda, eles não veem problema em falar em veículos diferentes, mesmo que esses veículos eles falem com outras pessoas. Agora, se for um veículo, né, que o cara fica batendo o tempo todo no político, aí ele não vai querer muito ir, né? Mas, assim, mesmo assim, eu já vi muitos indo. Eu acho que o Flávio Bolsonaro ter ido para o Roda Viva foi positivo. Ele tá falando para um público que não necessariamente é o dele. Muitas pessoas que não gostam dele não vão assistir, provavelmente, mas muitos que não gostam dele vão assistir e vão poder ver o que ele pensa. E mesmo que aquela pessoa não vote nele, mais ou menos aquela pessoa não vai ter tanta antipatia com ele, porque vai ouvir mais ele falando e vai ter os argumentos. Então, assim, eu acho que o político de esquerda ele tem esse cálculo. Assim como o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, ele teve esse cálculo também. E tá certo. Eu não entendo esse pessoal, cara. É um, sei lá, é imbecil às vezes, esse tipo de pensamento. Mesmo porque, se você vai para uma política, se você quer alcançar cada vez mais um público plural, você tem que falar em tudo quanto é canto, cara. Não tem isso. Mesmo que você possa receber perguntas espinhosas. Mas você está preparado para isso. Você tem assessor para quê? Né? Então, para mim, o Flávio Bolsonaro fez muito certo em ir para o Roda Viva. Aconselho a outros políticos de direita também irem.
Exato, assim. Exato. E assim, porque aquela coisa, é claro que, por exemplo, eu né, tava vendo a entrevista, claro que fiquei com raiva, assim, das perguntas extras da galera ali, né, da bancada do Roda Viva, que eu falei, a galera odeia a família Bolsonaro. E aí, claro que vai vir pergunta, assim, que né, realmente não são, são mais perguntas militantes do que jornalísticas, né? Realmente. Mas eu acho que realmente, nessa questão de furar a bolha, né? Até eu falo aqui, né? O Bart fala aqui, né? Minha leitura, Flávio Bolsonaro foi pro Roda Viva para tentar, sei lá, furar a bolha. Ficar só na web apenas falar para a bolha. Pois que o Bolsonaro, em 2022, foi entrevistado em podcast da Zentosfera, justamente para furar a bolha. E a galera da direita, adivinha, reclamou muito que, no caso, o Jair. O Bolsonaro, durante a campanha lá, ia para o podcast da Zetosfera, né? Enfim, assim, acho que foi, e deve ter sido muito importante, pô, ali, para conseguir votos, assim, falei, 58 milhões, é muita coisa, apesar do Nine Fingers, né, considerado, foi eleito e tal, 58 milhões é muita coisa. Mas, outra coisa ainda nesse assunto, lá Bolsonaro no Roda Viva. Uma coisa que foi muito compartilhada na rede social foi a seguinte, né, que o Flávio aí seria assim, eu assim não vê assim a questão do impeachment aí do Xandão aí, né, aí como o assim vai mudar alguma coisa aqui, né, no, na atual conjuntura do país. E claro, adivinha, a direita, né, caiu matando. Por quê? Porque esse tipo de pauta, esse negócio. É assim, porque, cara, a direita escolheu o Xandão, né, o grande vilão. Aí vem lá, o senador, filho de Bolsonaro. Aí falar que, né, não vai mudar muita coisa. Aí, claro, a galera ficou, é um absurdo, o seu pai está sendo perseguido, e você não vai lá, não quer tirar o Xandão. Aí tem a galera que, assim, eu sou, é aquela coisa seguinte, ah, beleza, tá, tira o Xandão, aí o Nine Fingers vai lá e indica outro, né? Da mesma pegada, até pior, até mais. Menos assim, ali low profile, tanto faz. Ou seja, não vai mudar realmente muita coisa na conjuntura. O pai falou: não, mas tem que tirar o Xandão, o enorme negócio da liberdade. Assim, mas, como é que você vê isso aí?
É mais uma besteira, né? Assim, eu acho que a direita ela tem que parar de ficar mirando em pessoas e mirar em projetos. Se a direita ela consegue estabelecer boas políticas, as pessoas começam a gostar do que estão fazendo, não tem Xandão que segura. Agora, se você quer passar 4 anos, 4 anos não, agora mais, né? Os 4 anos do governo Bolsonaro até agora ficar batendo no Xandão o tempo todo, quando voltar, não reclame. E outra coisa, é isso que às vezes as pessoas dizem, quem garante? Não estou dizendo, não. Eu acredito, tá, que o Xandão tenha muitos problemas. Tá? Eu tenho muitas críticas ao Alexandre de Moraes, muitas. Mas aí eu pergunto para vocês: quem garante que o Alexandre de Moraes está 100% errado em tudo? Eu não garanto. Agora, e aí você vai dizer: ah, que absurdo você está falando isso! Quem são as pessoas que o Alexandre de Moraes está estão fazendo, né? Estão sendo contra eles. Algumas dessas pessoas que são bem questionáveis. Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio e tantos outros. Aí eu pergunto a você, eu estou defendendo o Alexandre de Moraes, o qual tenho muitas críticas a ele, mas eu estou dizendo o seguinte, será que nesse jogo aí do melado, né, todo cagado, né, será que o Alexandre de Moraes ele está acusando essas pessoas 100% injustamente ou essas pessoas têm algum caroço nesse angu? E aí chega as pessoas e defendem cegamente pessoas como o Alan dos Santos. Eu não boto a minha mão no fogo para aquele cara.
Meu.
Não boto. Não boto. Certo? Assim como eu não boto a minha mão no fogo para o Alexandre de Moraes. Não boto a minha mão no fogo por muitas pessoas ali. Agora, eu tenho o direito de desconfiar. Agora, essa idolatria faz com que a pessoa não pare para pensar e você não tenha autonomia de ter a sua própria conclusão do fato. Ou seja, se é contra o Alexandre de Moraes, né? Se é contra o Alexandre de Moraes, então eu vou defender 100%. Não é assim, cara. Tem que ver caso a caso. Tem que ver situação a situação. Existem
Por
muitas
exemplo, né?
Pode falar.
Por exemplo, desculpa interromper, a galera que da direita que defende o Thiago Pavinato, que foi da MBL, o cara que é contra Bolsonaro, né? Declarou voto Nine Fingers, agora aí que vem criticando o Xandão, aí virou o herói da direita. Enfim, é fogo. É fora que, por exemplo, tem negócio aí, né? O negócio de Twitter Files, assim, negócio, né? O jornalista, né? É Michael Schellenberger, é o cara que tá denunciando aí o negócio aí da questão da eleição, do Twitter e tal, é um cara de esquerda. A galera da direita tá pagando pau pro cara de esquerda, o cara que assumidamente de esquerda. Olha, que coisa, mas é contra o Xandão, aí vale
Mas contra o
tudo.
Xandão, tudo vale, né?
Pois é.
Não, não é assim, cara. Ó, uma outra coisa que o Bart falou aí, que é uma coisa importante a ser colocada, que ele falou sobre a questão né, da situação do 8 de janeiro. Pois bem, sobre aquela questão daquelas pessoas que estão tendo aquelas penas, né, isso daí se questiona. Isso daí não sou eu que estou dizendo, inclusive, pessoas do mundo do direito, tem muitos que questionam o tamanho daquelas penas e tal, enfim. Mas o que é que muitas pessoas da direita falam? Que as pessoas do 8 de janeiro estão sendo injustiçadas e elas não estão tendo nenhuma coisa, não estão sendo olhadas pelo STF, estão sendo abandonadas e tudo mais. Eu não sei, tá? Eu não sei. É bom pesquisar a respeito. Mas eu vi, por exemplo, o Gilmar Mendes falando um dia desses que existiam muitas pessoas, inclusive, que já estavam soltas. Pessoas que não tinham feito coisas muito graves, assim. Aí aquela pergunta: a direita está falando disso?
Não.
Não está. Só
A
está
galera
falando.
solta, não.
Da galera solta, não. Eles só falam da desgraça, que sim, tem que ser questionado. Não estou dizendo que não tenha. Mas fica o que a direita fala, fica a sensação de que o STF e a justiça está fazendo uma coisa terrível, que todas as pessoas estão sendo injustiçadas e morrendo de fome. Isso é narrativa. Então, a gente tem que olhar as coisas pelo ponto real. É o verdadeiro. O que é? O que é? A realidade é essa. Existem, sim, algumas pessoas que, dentro do campo jurídico, está sendo discutida a questão se é justo ou se não é a questão das penas, né? Algumas pessoas com tornozela eletrônica e tal, mas tiveram pessoas que foram soltas. Por quê? Não tiveram entrevistas com pessoas da direita falando, entrevistando as pessoas que foram soltas. Aí, certo? Eu entrevistaria. Não sei, pode ser até se eu achar alguém aqui de Recife ou alguma cidade de perto, eu posso entrevistar. E aí, como é que foi o negócio? Talvez essa pessoa diga que não foi tão ruim assim, né? Mas as pessoas não falam, ficam quietinhas, sabe por quê? Porque não adianta você ficar dizendo que só fica falando a verdade quando, na verdade, você fala a narrativa. Eu não estou dizendo que parte dessa narrativa não tenha sua sustentação de verdade, que, na minha opinião, tem. Mas quando você só fica falando só essas questões só para encaixar dentro do seu processo narrativo, você acaba se prejudicando para alguém que minimamente pesquisa e que pensa. Né? Essa é a bronca.
Exatamente, né? E fora que, cara, aí comparam situações para mim, assim, eu acho que é aquela coisa, né? É brincadeira, tem hora, sabe? Aí compara com a questão, por exemplo, quando teve as prisões lá, no dia 9 de janeiro, no dia seguinte, o pessoal ficou ali, o pessoal que foi preso ficou espalhado ali no ginásio da PF lá em Brasília, e falaram, comparado, claro, que aquela situação foi complicada, mas comparado com o campo de concentração, cara, é um tipo de brincadeira que não se fala. O que aconteceu, né, na Alemanha, lá, né, Segunda Guerra, né, acontece em países comunistas até hoje, Coreia do Norte, tem isso, aí, né, os gulags da União Soviética, tá, pô, ali o campo de concentração é um negócio complicado, não é o tipo de brincadeira. Desde que comparando com, assim, em questão de torturas e tal, realmente a galera gosta de exagerar da direita.
Sinceramente, e tinha algumas pessoas lá dentro daquelas prisões que estavam reclamando da comida, cara. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, tu tá numa prisão, cara, tu quer o quê? Tu quer o quê? Coisa la carte lá, o garçom e tal, pô.
O Jairson chegou aqui. Jairson, boa noite. Aqui, o Bart fala aqui, né, sobre a fala do senador Flávio. Se o sem cabelo togado sair, o atual mandatário, né, enfim, fica outro cara possivelmente esquerdista. Exatamente o que eu falei. Tá falando agora do Rio de Janeiro, tá? Mostrei aqui. Que o Jairson fala, né? A direita fascinada é um herói de barro. Quando o cara é herói, chama de covarde por não fazer o que elas pessoalmente querem, né? Também. Tá falando aqui, né? O Bart fala, né? Sobre a ala do Santos, Oswaldo Stack, eu não levo em conta o que esses caras fazem, dizem. Eu também não. O Jairson fala aqui, né? Se agem como covardes, são heróis. Essa é a direita que nós temos. Fala aqui, né? Se eu usar com Macedo, eu falo, né? O Jairson fala, eu falo, né? Você fala, o professor Calil também fala, que os políticos de influência de direita usam a desinformação. Fala aqui. Daqui a pouco vão falar que temos pauta alinhada, somos a panelinha que divide a direita, somos queijos infiltrados. Pois é, né?
Olha, tomem cuidado, viu? Vocês estão andando comigo aí. Eu indo para o assentamento do MST, vocês vão dizer para vocês que são os caras da esquerda, hein? Tome cuidado, hein?
Olha aí. Enfim, eu vou aqui finalizar, que é o seguinte, eu estava falando essa questão que está sendo discutida, né? É questão de liberdade de expressão, né? Liberdade. O pessoal assim, da direita, assim, fica falando muito essa questão. O que eu falo da direita? Porque assim, eu acompanho mais tal. O pessoal de esquerda tem uma certa ideia dessa questão toda, né? E o pessoal da direita tem aquela coisa seguinte, que, olha, eu falei contraponto a questão da política pública. Porque o pessoal, quando fala assim, política pública, o pessoal da direita fala o seguinte, olha, sem liberdade, não dá para fazer tal política pública. Tem que ter a liberdade primeiro. Só fala assim, a liberdade primeiro. Aí o resto vem depois, né? Tanto que, por exemplo, quando tinha lá Na época do governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro assim, repostava assim, obras, tal, inaugurando obra, enquanto isso o pessoal assim, de lá da direita tava problemas aí com o Xandão, aí o pessoal falava, não, só que o Bolsonaro não está sendo um bom líder porque ele fica fazendo obra, que não sei o quê, um empreiteiro, enquanto são pessoas que estão perdendo sua liberdade. Olha que coisa louca. E aí fica nessa coisa. Falando um negócio aqui, que preferem ter sendo uma rua esburacada, preferem uma rua esburacada e ter liberdade do que, sei lá, uma rua asfaltada e ser, né, não ter liberdade de expressão. É esse nível de loucura. Ô, Isaac, você tem que estar na direita, essa questão de falar liberdade de uma forma genérica, de uma forma abstrata. Então, como você acha isso, Isaac?
Olha, a liberdade de expressão é uma coisa assim, importante, sabe? Mas a maior liberdade que se tem é a liberdade de consciência. E isso nenhum político ele pode roubar de você, ele pode manipular para você mudar de ideia, mas ele não pode roubar a sua consciência. Então, as pessoas, elas não ficam tão preocupadas assim se elas não podem falar sobre certos assuntos na internet. Essas pessoas vão continuar falando de futebol, de UFC, que eu gosto, de tantas outras coisas, aí. Elas vão poder trabalhar, né, como o Jason está falando. Então, pô, isso daí não vai fazer diferença. Política pública é importante, sim. É muito importante. E um detalhe. Eu falei nessa semana no meu canal, né, também sobre a questão do mês, né, de conscientização do autismo, que é uma coisa que muitos políticos eles estão fazendo. Eu fui ver a lista de políticos que estão fazendo isso aqui, vou dizer aqui, tá? Não sei em outras partes do Brasil, para não ser injusto. Mas aqui, a maioria que eu vejo é de esquerda. Uma política pública sobre um assunto que é relevante, que aflige muitas famílias, que essas famílias elas precisam ser cuidadas, né? E a maioria dos políticos que eu vejo falando sobre essas questões são políticos de esquerda ou de centro-esquerda. Todo mundo sabe, né, que muitas dessas pautas vamos dizer assim, mais sociais, tem um apoio, né, no meu canal da ex-secretária Luciana Siqueira. Ela me ajuda muito com esses tipos de pautas. Ela era uma secretária do governo Bolsonaro, sendo que essas pessoas, tá, essas pessoas nem são muito valorizadas pelo eleitorado. Essas pessoas, né, muitas pessoas da direita ficavam reclamando porque tinha que dar Bolsa Família, porque tinha que fazer programas sociais. Estamos num país de terceiro mundo. Parece que essas pessoas não sabem da realidade do Brasil. Então, na verdade, essas pessoas, elas são totalmente alienadas da política, muitas delas totalmente, não todas, ou algumas parcialmente alienadas da política, e elas não conseguem ter a sensibilidade desse mundo real. E elas não entendem o quanto políticas públicas sobre diversos temas é importante para que o eleitorado ele se sinta conectado com os políticos. Então, essas pessoas, esses políticos que você vê mais famosos da direita, eles mal fazem audiências públicas. O pessoal da esquerda toda semana é audiência pública. Toda semana eles vão e fazem algumas políticas públicas para ajudar certa população, que em muitos casos é certo, não é errado. Mas por que os políticos da direita não fazem? Eles podem fazer também. Conheço até um vereador aqui, que é de direita, aqui que faz. Mas é um em um milhão. E esse daí não está nesse rol, né, desses políticos bolsonaristas. Ele votou em Bolsonaro, eu sei, mas não é um político bolsonarista. Entendeu? Então, essa é a grande diferença. Rede social é muito importante para um ponto, mas quando você não coloca isso para a prática, causa um problemão. Causa um problemão. Mas, fazer o quê?
Exatamente, né? O pessoal, assim, não vive realmente da direita, não vive a realidade do país, né? Do Brasil, né? Prefere ficar calmo nessa coisa, porque esse negócio de liberdade, liberdade, liberdade é muita coisa do lado de americano, né? Lá dos Estados Unidos, né? Eles pregam, né? Terra da liberdade, lá, enfim, todos esses negócios. É, mas só que aqui no país a situação é outra, né? Aí é fogo. Aí o pessoal fica mais se atentando mais esse negócio de liberdade, sim, com 70 política pública. Acho que política pública é coisa de esquerda, coisa. Ah, não, isso é coisa de positivista.
É complicado, cara. Política pública, coisa. Você está falando isso, mas é verdade. Tem muita gente que pensa isso. Política social é coisa de esquerda. Pô, mas já estamos vivendo num país do terceiro mundo. Como é que você não tem que fazer política social? Até em países de primeiro mundo fazem. Até nos Estados Unidos, lá, país de primeiro mundo, tem política social. E muitas.
O chat aqui... que eu já estou falando que né, querem comer lagosta na cadeia, né?
É brincadeira um negócio desse, cara. Como é que eu vou defender um? Aí eu vou botar um assunto desse no meu canal, aí eu falo um negócio desse, os bolsonaristas me comem vivo. Mas eu falo mesmo assim, tô nem aí.
É liberdade de expressão, né? Tem que ter...
Liberdade de expressão.
Respeitando, assim. Porque eu baixo falar aqui, né? O correto seria ser feito questionar essas penas exageradas, eventuais injustiças cometidas. Claro, sem criar narrativa sobre esses episódios, né? Exatamente, né?
Sim.
Assim, comparar, falar que é. Assim, você pode realmente questionar essa questão das penas e tal, a forma como. Né, é tendenciosa e tudo mais. Mas agora, você vê, falar que esse negócio de. Assim, falar tortura, campo de concentração. Enfim, eu acho realmente a coisa que não se brinca, né?
Absurdo.
Eu falo que a liberdade é como fim em si mesmo, né? É a coisa mais inepta e vazia que existe. Realmente, né? Quando aqueles que adianta ter liberdade, está de barriga vazia, né? Isaac, né? Não, pois é, né? Vai ter. Falar, não, daqui a pouco. As horas da direita, o pessoal tá tão doido com esse negócio que vai falar assim, ah, prefiro ficar sem comer, mas com liberdade. Com liberdade do que postar na rede social.
Liberdade de postar. Aí daqui a pouco o cara não vai ter nem dinheiro para pagar a rede social. E aí vai vir um político de esquerda para dizer, agora eu vou distribuir internet para todo mundo. Aí os caras vão adotar o político de esquerda.
Pois é. Aqui é o Alisson aqui, o Alisson Alex aí, boa noite.
Boa noite, meu irmão.
Aqui eu quero falar, bolsonarista fala em farol, só bravata e lacração. Exatamente, assim. Aqui, né? A política é que despreza as necessidades do povo comum, são nocivas ao país como um todo. É direito odeia o povo. Né? Exatamente, né? Vai contrapor essa questão de para fazer, sei lá, fazer tipo de política, fazer tudo, tem que ter ali a liberdade, e aí coloca a liberdade como se fosse assim, ah, tem que, né, tirar o Xandão, ah, tem que tirar fulano, tem que colocar Cicrano, aí tem que fazer isso. Aí foi para ter a liberdade, então é fogo, né? Aí, assim, a liberdade mais vai ser ali da bolha. E o povo, e o povão, né? Pensa no povão. O povão, e não tá ligando para esse tipo de coisa. Fala assim, é negócio, ah, falando assim, a liberdade. Eu não, quero ter. Pessoal assim, ah, o povão mesmo, não acompanha muita política, fica falando assim, ah, eu quero ter liberdade para postar na rede social, não tô nem aí, estão. Tá morrendo gente em fila de hospital, não tá nem aí se tem gente que tá aí. Sofrendo assalto, enfim, não, quer ter liberdade, é complicado, né? É uma coisa do esquerdista falar assim, ah, eu quero, não, a minha vida vai resolver com acabar o tal do bolsonarismo, é isso, né?
Ô, Isetão, eu vou aqui fazer uma grande heresia com sua live, eu vou acabar com sua live agora, cadê?
O que foi? Eita!
Ah.
Ah, não, já tô...
Eita.
Vai espantar ainda mais o pessoal aí. Então, para quem tá só ouvindo, né? O Isaac mostrou a foto do Xandão aí, né, na tela.
Cara.
Que o Bairro fala que é. A direita acuda para a política há 10 anos. Ela, na minha leitura, ainda está aprendendo sobre o jogo. E, como já foi dito, é preciso entender o jogo para saber, né, jogar o jogo, né? Tá. Esperar aqui completar. Exatamente, né? A galera não quer... até aprender a questão da política pública, né? E esse ano aqui é a eleição municipal, né? É completou aqui, né? É, políticas públicas são essenciais, a direita tem que entender isso. Então, questão de eleição municipal, política pública é muito importante, porque é coisa local. Aí não vai ficar. O pessoal acha que vai ser eleito falando em liberdade, contra o Xandão, contra não sei quem. Assim, não, aí não, o povão não vai chegar a esse tipo de coisa. Enfim, então é isso aqui, né? Uma hora e 2 minutos já. Então, Isaac, considerações finais, Isaac.
Irmão, muito obrigado aí mais uma vez de convidar o seu canal. Espero que tenha mais oportunidades aí. Né? Em breve você estará também lá no meu canal para a gente conversar aí, né? Bater uma resenha aí no Chega Mais. E aí a gente vai fazer aí umas lives legais. Agradecer a todo mundo aí que fez parte ainda dessa live, quem vai assistir depois. E eu acho que não é o caso, mas quem não conhece, segue lá no YouTube, Política com Isaac Macedo. Segue lá no YouTube, também tem no Instagram, né? No X também. No X estou postando menos, mas tem lá no Instagram e do YouTube, segue lá. Valeu!
Beleza, então obrigado a todos que estão assistindo aqui a live, comentário.
Só um detalhe aqui, o Bate falou aqui, o Isaac postou a foto do seu cabelo togado, eu não me assustei.
Então é isso, então, obrigado a todos aí por assistirem, comentar no chat, por assistir depois no YouTube, ouvir na plataforma de podcast. Obrigado e até a próxima.